Vamos a Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Provérbios 6, de 6 a 11. O título da pregação é O Crente Formiga. E vocês vão já notar por quê. Provérbios 6 e 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu ia colocar o título da pregação, deixe de ser preguiçoso, mas achei um pouquinho agressivo. Achei melhor colocar o crente formiga, mas você escolhe. Fica a seu critério o título da pregação. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Salomão, famoso pela sua sabedoria, dá aqui uma pequena amostra dela, indicando um profundo conhecimento sobre as formigas, o comportamento dela, como é que elas faziam. E, de fato, a formiga é um exemplo de trabalho duro, organizado, planejado, disciplinado. Ela tem sido, de fato, um exemplo até nos meios não cristãos, mas na própria natureza. Salomão, então, faz um contraste entre o preguiçoso e a formiga, como um contrário, de fato, um contraste. O preguiçoso tem três características aqui. Gosta muito de ficar deitado, sempre dormindo, ou, como ele diz aqui, toscanejando, que é tirando uma soneca, ficando naquele estado meio adormecido e meio lesado. E repouso, braços cruzados, não obrigatoriamente dormindo, não obrigatoriamente deitado, mas sem fazer nada. A ideia de braços cruzados é essa aqui. Sem fazer nada, ou fazendo muito pouco. Ele fala então das consequências deste tipo de vida. A pobreza virá de surpresa, ou continuará, e a necessidade, que é uma coisa sinônima da outra, virá com muita força, difícil de resistir como um homem armado. Você não resiste a um homem armado, pelo menos se tiver juízo. Então é algo muito agressivo, perigoso e que não tem como resistir. Então o que ele quer dizer é isso. O preguiçoso, espere, porque vem a necessidade, virá a falta de mantimentos, não tem jeito. E vai ser muito difícil você mudar essa situação. Isso é o que ele quer dizer aqui. Aliás, muita pobreza no mundo e necessidades no mundo, situações difíceis, muitas, não estou dizendo todas, obviamente, mas muita pobreza é agravada pela preguiça, pela falta de trabalho, falta de disposição, de querer, de fato, e se dispor a trabalhar. Se não mesmo pobrezas que são causadas pela preguiça. Como o próprio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, é sempre bom lembrar, diz aqui. Então, é algo que cada um de nós está sujeito, então cada um se policie, se examine como é que está nesta particularidade da vida, a questão do trabalho. Tenho que colocar uma ressalva, claro que nem toda indisposição é preguiça ou nem todo trabalho que não tenha rendimento significa que é preguiça, pode ser problema de saúde, pode ser, claro, idade avançada, ninguém vai esperar de um jovem de 30 anos, um trabalho de um ancião de 80, óbvio. A questão da personalidade também, pessoas são mais calmas por natureza, são mais lentas, outras são mais meditativas, mais contemplativas, só que isso não significa que alguém que passa a manhã toda caminhando no meio do mato, pensando, meditando e refletindo e contemplando, ele não está sendo preguiçoso. Aliás, a atividade mental, ela exige mais do que a braçal. Talvez alguém que esteja escrevendo e passa o dia anotando coisas ou pensando e realmente refletindo sério numa coisa, vai estar mais cansado no final do dia do que alguém que passou o dia manejando tijolo numa construção. Bem provável. Então, não significa que um fez tantos metros quadrados de reboco e o outro escreveu 4 linhas durante a manhã inteira e um é preguiçoso e outro é trabalhador. Não, não significa isso. O outro está trabalhando também. Então, apenas essas ressalvas. Então, cada um peça autocrítica a Deus, um senso de autocrítica, peça sabedoria para as suas avaliações pessoais. Como é que está a minha produção, como é que está o meu rendimento no dia a dia, dentro daquela responsabilidade de eu trabalhar, de eu fazer o que preciso fazer. Quando eu falo trabalho aqui, não é especificamente um trabalho assalariado profissional, é qualquer tipo de trabalho, uma mãe com o seu filho está trabalhando, um vizinho está ajudando o outro em necessidade, está trabalhando para o outro, levando o outro no seu carro para o hospital. Claro, tudo isso é atividade, tudo isso é trabalho. Então, cada um se examine e veja a sua própria situação e procure corrigir sempre, estar bem avaliado. Agora, eu quero particularizar a preguiça para a área da nossa vida que inclui mais diretamente o trabalho de Deus. A crente que se relaciona com sua igreja, ou com o trabalho de Deus, são quase sinônimos, pelo menos normalmente, porque o trabalho de Deus é feito através da igreja a que a pessoa pertence, por isso é que eu uso quase uma coisa sinônima da outra, mas quase que dá para aplicar as mesmas expressões que Salomão usou para o preguiçoso no trabalho do dia a dia, ganhar o pão, ou fazer suas responsabilidades. Se nós aplicarmos isso para a área da igreja, é interessante como quase que cola perfeitamente as mesmas palavras, como se estivesse deitado, com sono, toscanejando, tirando uma soneca. Aqui eu estou falando de uma maneira figurativa, claro. Mas a atitude de alguns crentes com relação ao trabalho de Deus é esta, é de estar sempre de braços cruzados, descansando, sem energia para o trabalho, sem disposição, e chega ao ponto, alguns de que deixam os líderes da igreja, o pastor principalmente, ou pastores, até sem jeito de pedir uma colaboração, de pedir uma ajuda. Eu conheço de perto desse tipo de problema, claro. É impressionante, às vezes, em final de ano, quando a diretoria se reúne para escolher candidatos, ou o pastor precisa preencher uma vaga que abriu na igreja, é triste como alguns nomes são rapidamente eliminados. Rapidamente, para a grande tristeza do pastor, ou do conselho, ou da pessoa que vai escolher alguém para desempenhar uma certa função. É tão rápido, o olho passa por cima, assim, um segundo, senão isso aqui não. Aí vai continuando a lista. Porque não faz nada, nunca fez, sempre negou. E quando tenta fazer, não dá certo, e não cumpre direito, não tem responsabilidade com o trabalho, falta aquilo que prometeu, e não vai, você sabe que não vai, é só frustração para todo lado. Então, nem se preocupa mais em perguntar se pode, porque já sabe que não pode. É triste isso. A posição predileta de pessoas assim é de braços cruzados, figuradamente. Para o menor serviço, coloca maior dificuldade. E interessante é que muitas vezes não diz não. Não, não vou fazer isso aqui. É típico o pode ser. Vamos ver se alguém aparece com uma ideia melhor. Não dou para isso. O fulano é melhor nisso do que eu. Eu não estou dizendo que todo mundo que não aceita um cargo significa que é preguiçoso. Quer dizer, e que não aceita um cargo dizendo que não dá para aquilo, não quer dizer que é preguiçoso e está arranjando desculpa. Claro que não. Experimente me convidar um dia para cantar na igreja. Não vou cantar na igreja nunca, e não digo que é por preguiça, porque não é. Então, alguém pode não ter o menor jeito para fazer relatório, outro para fazer um balanço na igreja, não tem jeito para ser tesoureiro da igreja. Tudo bem, não é por preguiça. Então, obviamente, eu não estou falando desse tipo de caso. Eu estou falando do que não quer fazer mesmo, ou quer, mas é preguiçoso, e aí realmente inventa muitas desculpas. Curioso é que a Bíblia fala de um tipo de preguiçoso que até gostaria de fazer. Não é nem que não gostaria, que não tem interesse, porque tem gente,
muito ativo em outras áreas da vida e não é ativo na igreja. Mas não é uma pessoa preguiçosa, interessante. É porque não tem interesse, não arde por vontade de trabalhar. Não é exatamente esse o preguiçoso, não, porque a pessoa é disposta. Vai ver a vida dela, extremamente energética, mas na igreja não trabalha. No trabalho de Deus não tem interesse, porque não tem interesse, é por preguiça. O preguiçoso típico, ele até que pode ter interesse. Ele pode até ter vontade de fazer, mas é preguiçoso. Provérbios 21 e 25. Essa diferença, essa sutileza, eu percebi com esse versículo e notei que é significativo. Olhem aqui, e aplicando para a igreja deu perfeito. O preguiçoso morre sem querer fazer, sem querer aquilo, a coisa. Não. O preguiçoso morre desejando. Olha que coisa interessante. Ele quer, mas ele morre e não consegue. Por quê, Salomão? Porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Aí é preguiça legítima, apura mesmo. Ele quer, mas não faz. Uma pessoa assim, gente, vai ser frustrada. Porque alguém que quer e tenta, pode até ter um certo nível de frustração, mas é menor, porque diz, eu tentei, ora. Eu não consigo tudo que eu desejo, mas eu tentei dar essa educação para o meu filho. Eu tentei dar um certo conforto à minha família. Eu tentei aprender hebraico. Eu tentei fazer aquilo, mas não deu. Eu não tenho jeito, não consigo mesmo. Tudo bem, a frustração é menor, porque você tentou, a consciência não lhe acusa. Mas alguém que morre desejando uma coisa e não tem, porque é preguiçoso, porque nem procurou fazer, deve ser muito triste. Deve ser muito frustrante. Então, um crente que ainda tem um certo ardor pelas coisas de Deus, até que gostaria de fazer, mas ele não faz porque é preguiçoso, gente, deve ser muito frustrante. E um crente desse, ele vai ser sofrido. Ele não vai ser um crente realizado. Ele vai sair dos cultos meio cabisbaixo, porque ouviu tanto desafio, ouviu tanta gente fazendo tanta coisa na igreja, ouviu os problemas da igreja, os tamanhos dos problemas, as necessidades, as dificuldades. Ele até que queria ajudar, ele até que sabe que poderia ajudar, porque aquela área que ele está precisando, ele é bom naquilo, mas não vai. É preguiçoso. Então ele vai para casa triste. Talvez não tenha nem percebido, não sei, conscientemente. Estou triste, porque sou um preguiçoso, por isso aquilo. Talvez não. Mas ele vai ser um crente meio murcho, frustrado. E eu, sinceramente, fiquei com pena de uma pessoa assim. Há muitos motivos para você não ser mais envolvido no trabalho de Deus. Cada um tem um nível de envolvimento, claro. Se cada um pudesse ser mais envolvido, melhor. Mas é óbvio que nem todos podemos ser mais envolvidos. Muitos já estamos no limite do envolvimento. Claro, a consciência de cada um aceita isso, e diante de Deus, estou no meu limite. Beleza, ótimo. Muitos motivos são plenamente justificáveis para você não ser mais envolvido no trabalho de Deus, além do que já é. Pouco ou muito, mas é o que você tem condições circunstanciais. Tudo bem. Alguns motivos são plenamente justificáveis, outros não. Outros não são justificáveis, nem diante da sua própria consciência e, obviamente, diante de Deus. E procure se assegurar, então, por qual motivo você não é mais envolvido e, dentro do nosso assunto específico, se a preguiça é um desses motivos. Um exame totalmente pessoal. Cada um é que vai tirar suas próprias conclusões, eu faço as minhas avaliações pessoais, você faz as suas. Se quiser uma ajuda, claro, como pastor, conselheiro, estou às ordens sempre, pastor, vamos conversar aqui, vamos descobrir o que acontece comigo, me ajude. Se for preguiça, diga, não estou conseguindo identificar bem, ou é um problema mesmo espiritual, diferente de preguiça, me ajude a desenrolar isso. Estou às ordens. Às vezes essas coisas não são muito fáceis de identificarmos, mas leve a sério o assunto, envolvimento com o trabalho de Deus, dá para ser mais? Não, ótimo, dá para ser mais? Dá, vamos ver então, por que não é eu quero terminar com uma afirmação muito forte de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, muito forte, e que tem a ver com preguiça, tem a ver também com outras coisas, com infidelidade, outras coisas, mas a preguiça pode ser um dos motivos. Jeremias 48, 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É uma frase pesada. Eu fui para o contexto, dei uma mergulhadazinha aqui para não fazer uma citação tão forte e própria em termos de aplicação. Mas não é imprópria a aplicação, não. O sentido aqui era uma maldição contra Moab, um país vizinho de Israel, muito hostil a Israel, e que Deus amaldiçoou Moab e queria que certas pessoas, em certas épocas, fizessem a vingança de Deus contra Moab. Tanto que a segunda frase desse versículo, essa é mais forte ainda. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Mas que coisa! Deus na Bíblia mandando a pessoa assassinar os outros por aí, e se não assassinar, é maldito. A interpretação completamente fora do contexto seria. Então o que quer dizer aqui é o seguinte: se Deus mandou que israelitas vingassem Moab num certo contexto histórico, em que ali estava a vingança de Deus sendo feita para aquele povo naquela circunstância, vá! Isso é para matar alguém? Mate! Se é uma obra de Deus. Agora aí entra o contexto veterotestamentário, quer dizer, do Velho Testamento, a parte histórica, a parte de julgamento de Deus naquela época, aí tem muito a ver a questão Velho Testamento, Novo Testamento, que não é tão fácil. Às vezes é fácil, às vezes não é tão fácil. Mas eu fui para o contexto e achei totalmente próprio aplicar o princípio. Deus tem uma obra para fazer. Naquele momento que Jeremias estava fazendo, a obra era vingar Moab e atacar Moab e melar a espada com sangue de moabitas. É forte, é chocante, mas era na época. E Deus diz: maldito que não fizer isso que eu estou mandando. Pronto, é o princípio. Agora peguemos esse princípio e tragamos para hoje. Deus tem uma obra. Graças a Deus não é matar moabita, nem matar ninguém. Mas Deus tem uma obra, e essa obra envolve luta, envolve dureza, envolve suor derramado, envolve energia, envolve tempo, envolve dinheiro, envolve saúde, envolve tudo. Então Deus tem uma obra que ainda custa muito para nós. Não é matar gente, mas custa, custa muito, talvez muito mais do que você pense, essa obra que Deus tem para cada um de nós, hoje nesse contexto. E aí vem, maldito o que fizer a obra do Senhor, esta obra agora, para o seu contexto, relaxadamente. Como eu falei, o motivo pelo qual alguém faz relaxadamente é variado, pode ter vários motivos, mas como eu disse, tem algo a ver com a preguiça, por isso é que eu quis encaixar no final da mensagem. Se preguiça é o motivo pelo qual você está nessa infeliz situação de fazer a obra de Deus relaxadamente, meu irmão, cuidado, porque é muito forte a afirmação que Jeremias faz, inspirado pelo Espírito Santo. Então peça a Deus disposição, ânimo, prazer, sensação de privilégio em trabalhar vigorosamente, com toda a disposição da sua alma e do seu corpo, para a obra de Deus, para sermos abençoados, não o contrário. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos orienta claramente. Dá-nos sabedoria para fazermos uma avaliação séria, cada um sobre a sua própria vida, sua própria atuação na vida de uma maneira geral, nossas responsabilidades como pais, como vizinhos, como cidadãos, como profissionais, de uma maneira mais profunda, como eu coloquei aqui, na nossa disposição, no nosso envolvimento com o Teu trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos, nos livre da preguiça. Amém.